Estamos de volta agora, são 10 horas e 35 minutos da nossa manhã de sábado, já estamos no dia 3 de junho. E a gente fala assim, né, quando chega o mês de junho, a gente percebe assim que o ano já daqui a pouco acaba. Pois é, Marcelo Protásio, eu daqui a pouco estarei aqui dizendo Feliz Natal! E quero férias, tá, Fran? Por favor. Se você pegou 30 dias de férias, eu também tenho direito, não tenho? O que você acha?
De férias, aproveitar, né? No verão, de preferência.
No verão. Bom, você falou que viajou pelo Paraná, um tantão, em Santa Catarina, né?
Divisa com Santa Catarina, aproveitei o Paraná. A gente sempre fala no litoral de Santa Catarina. Ah, vamos para Balneário Camboriú. Bom, enfim. O Paraná é cheio de histórias. Fiz o passeio de trem, Curitiba, Antonina.
Ah, eu tô louca para fazer esse passeio, que é bom demais, bonito demais,
né? Maravilhoso, Olga. A história em si, porque vai um guia nos vagões, né? Cada vagão tem um guia. E ele vai contando a história de cada cidade a qual o trem vai passando, dos morros.
Dura quanto a viagem?
Em torno de 4 horas.
Tem comida?
Tem. Tem um lanchinho lá.
Ah, pronto. Então eu vou. Né, Beth Leal? Se não tiver comida, não vai.
Não rola.
Beth Leal chegando por aqui, nossa vereadora, trazendo o deputado federal Diego Garcia. Bom dia, obrigada por vocês estarem aqui comigo. Porque a Beth é o seguinte, a Beth tem programa aqui na nossa colmeia, com a irmã, do ladinho ali. E você faz das 8 às 10, né?
Das 8 às 10, Olga.
E daí a gente chama você pra cá.
É, eu venho e você agora chega mais cedo e vai pra lá.
Eu vou. Sábado que vem eu vou chegar mais cedo.
Beleza,
vai
então.
Vai te dar um beijo.
Tá certo, então, Olga.
E aí me conte, o que você tem aprontado?
Temos trabalhado bastante, né, Olga, na Câmara Municipal de Cascavel, sabe que não é fácil, a gente está sempre aí na peleia, como diz o outro, né, até por conta de todo o trabalho em relação ao público feminino, no sentido de conscientizar a necessidade de mais participação de mulheres na política, na vida social, então a gente tem buscado conscientizar, né, com as mulheres, que é importante a participação dela cada vez mais presente. E o nosso partido, que é o Republicanos, mesmo partido aqui do deputado Diego Garcia, tem feito um trabalho nesse sentido de trazer, né, mais mulheres, convidar mais mulheres para participar, estar dentro da política, se não como candidato, mas da vida ativa, né, da política também nos bastidores é muito importante. Então a gente tem buscado fazer esse trabalho aqui na Câmara Municipal de Cascavel, sem contar, né, o trabalho na universidade, aqui dando aula na Univel, fazendo a colmeia e acompanhando, né, os nossos ouvintes, nossos eleitores no dia a dia aqui em Cascavel.
Você sabe, eu estive recentemente em Catanduvas aqui, fazendo uma palestra, conhecendo mulheres incríveis da área rural, tinha mais de 300 mulheres lá, e a gente estava falando sobre vida, sobre trabalho, enfim, né? E não tinha nada a ver com política. Mas é impossível eu não falar sobre política, que é uma coisa que eu gosto muito, e eu dizia para elas assim, aqui com certeza tem muita líder, tem muita mulher que pode ser candidata a vereadora nas próximas eleições.
Com
que
certeza.
É assim que tudo começa, né? Porque eu sou a maior defensora disso. A gente fala que cada vez mulher tem que entrar na política, mas a gente precisa entender, sim, que essas mulheres também precisam de incentivo, de apoio, né? Deputado, primeiro, bom dia, obrigada por ter vindo. Vocês mantêm contato com vereadores?
Sim.
Fazem essa ponte?
Com certeza. Bom dia, Olga. Bom dia aos ouvintes da CBN. Bom dia, Beth. Com certeza, a gente mantém esse contato com os vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, no caso aqui o nosso partido tem o vice-prefeito, que é o Renato Silva.
Que geralmente quando se fala em deputado, que se faz a ponte, é com o prefeito ou com o vice, no caso. Com o vereador eu vejo falar pouco, então eu gosto muito de saber disso, porque é assim, gente, que os recursos acontecem, é a vida no dia a dia aqui que o vereador sabe que te repassa.
Sem dúvida,
né?
Sem dúvida. Eu tenho muito relacionamento com vereadores, né, em muitas cidades do estado. E eles são de fato isso, Olga, é aquelas pessoas que estão lá na ponta, né? Que estão vendo o dia a dia, a realidade, que tem uma visão diferenciada de onde, de fato, o recurso público ele pode mudar a vida de uma comunidade, de um bairro, numa zona rural. Então, ele consegue ter essa percepção. Então, é muito importante quando você tem esse relacionamento com os vereadores, e quando os vereadores são vereadores ativos, né? Vereadores bons também, que trabalham, como é o caso da Beth, que é uma pessoa ativa, uma pessoa da comunidade, uma pessoa que está sempre em contato com a população, porque tem muitos que também se elegem e se afastam da comunidade. Então a gente procura manter essa relação com esses bons, essas boas lideranças, bons políticos, que exercem seus mandatos e que, obviamente, trazem até nós aí as reivindicações para suas cidades.
Você está no terceiro mandato já?
Terceiro mandato.
Você é de Bandeirantes, aqui do Paraná.
Eu sou natural de Bandeirantes, moro em Londrina, desde 2017. Meus filhos já nasceram em Londrina. E a gente tem uma atuação grande aqui em Cascavel, toda a região aqui de Cascavel. São vários municípios que, através do nosso mandato, a gente consegue ajudar também.
E você já está com alguma coisa já pronta para pedir para ele, que eu sei, né?
Com certeza, a lista de demandas ela é grande. Né? A gente sabe que o deputado tem um trabalho muito bom, muito forte na área social, né? No atendimento aí ao público do idoso, a questão da saúde também. Né? Inclusive, ele já está destinando recursos aqui para Cascavel, quanto, isso é importante.
Quanto veio de dinheiro?
Já tem aí garantido por parte do deputado Diego Garcia R$1,5 milhão de reais, né? Que vai atender ao PECAM, vai atender programa da área do idoso e também questão de pavimentação, né, para o interior, que é o que a grande demanda, né, da área rural aqui em Cascavel, inclusive, pedido aí do nosso querido também amigo lá e companheiro na Câmara, o vereador Tiago Almeida, né, que é uma pessoa que também tem feito um belo trabalho e tem também levado ao conhecimento, né, deputado, do deputado as demandas também do interior de Cascavel.
É, o interior é tão eu gosto tanto quando se olha para o interior, que é uma coisa que o prefeito Paranhos fez no primeiro mandato, está fazendo agora, esse olhar para o homem do campo. Eu que sou nascida na terra, mulher da roça, eu saí de lá, mas a roça não sai de mim, eu continuo com meu pé na terra. Então a gente sabe a dificuldade que é você sair da propriedade e se atolar no lamaçal.
Sem
você
dúvida.
Pensa, pessoas que têm que tirar a produção, o leite, né? É, eu lembro das vezes que azedava o leite na beira da estrada, porque o caminhão não podia entrar para pegar. E isso, eu estou falando de 40 anos, deputado. Saber que isso ainda continua acontecendo.
Então, verdade.
Quando tem dinheirinho para fazer asfalto para o interior, ai, eu fico tão feliz.
E nós temos exemplos aqui perto mesmo. A cidade de Toledo, né, está chegando a marca aí de 400 quilômetros de estrada rural pavimentada.
Isso é fantástico.
Então, assim, nós temos exemplos hoje de que é possível, né? De quando você tem vontade, tem a iniciativa, isso acontece, né? E é o que está acontecendo no o distrito do Rio do Salto, né? Que está recebendo essa pavimentação poliédrica. Então, isso com certeza vai mudar a vida daquela comunidade. Já está mudando, né? Porque a obra está bem adiantada, o município tá em cima ali da empresa que está executando, é um valor de R$500 mil que está permitindo essas melhorias aí para uma população que, como você disse, poucos olham, né? Acaba ficando esquecida, acaba ficando à margem, mas a gente precisa mudar isso, mudar essa visão, porque justamente é dali que sai grande parte da nossa economia, daquilo que depois retorna em investimentos dentro da cidade, dentro do próprio município, e por que não eles também serem valorizados, né? Com acesso à infraestrutura, à internet, né? Tendo boas condições, até porque as famílias que estão lá, depende do transporte público também escolar, que traz as crianças para a escola, para a sala de aula. É muito comum, infelizmente, no Paraná, a gente vê vídeos, cenas de ônibus que, em dias de chuva, eles
ficam no atoleiro, né?
Fica no atoleiro, ou vem dançando, colocando em risco ali a vida das crianças. Então, a gente tem que trabalhar e empenhar os nossos esforços para mudar essa realidade. Eu sempre apoiei o agro, sempre apoiei a zona rural e espero poder, ao longo do mandato, fazer ainda mais por essa população que tanto necessita.
A realidade, me parece que ela é simples. Quando o deputado, seja ele federal, estadual, aqui no caso você é federal, a nossa vereadora, a Beth, conhece realmente a realidade. Porque dentro de um gabinete as coisas são completamente diferentes, né? A informação que te chega, ok, importante os assessores, você tem assessor para isso também, mas quando você foi lá, meteu o pé no barro, você conhece aquele trajeto, sim, você vai enxergar, não é, Beth? Quando você vai lá no bairro.
Sem dúvida nenhuma. Ali, no dia a dia, né, no contato, né, com os moradores, você tem a informação do jeito que realmente acontece, o fato do jeito que é, os problemas, né, da forma que eles vivenciam, porque eles vivem isso no dia a dia. Né? E quando você está lá, você consegue sentir um pouco também das dificuldades, né, que essa população enfrenta, e aí você tem também, inclusive, mais convicção para solicitar, para pedir, para dizer que realmente é necessário, né, um olhar diferenciado tanto do gestor público como do representante do legislativo, como é o caso dos deputados, né, para destinar recursos, porque realmente aquela população está precisando. Né? Então é importante a gente conhecer a realidade.
E você, além de trazer esse dinheiro que você está falando para essa estrada poliédrica, você tem também, está destinando dinheiro para a OPECAM?
Para a OPECAM, R$500.000 para a OPECAM, que vai ser para aquisição de equipamentos. Lembrar que a OPECAM, ela atende não apenas a população de Cascavel, atende toda a região, toda, né, Beth? É. Então, são vários municípios, então, um trabalho espetacular que precisa de apoio, precisa da nossa ajuda, justamente para que eles consigam ter um fôlego e continuar mantendo esse serviço, né, de atendimento à população de forma gratuita. Isso é fundamental. E agora, ontem foi cadastrada uma nova proposta que vai para o Cascavel Velho, que vai para a área de segurança pública. Revitalização da sede ali da guarda, aquisição de veículos e também aquisição de equipamentos. Mais R$500.000 que vai para essa comunidade que, segundo informações aí que a gente teve, também é uma região que sempre ficava por último, né? Que ninguém lembrava, ninguém destinava recursos para lá. Então, eu fiquei muito feliz quando eu ouvi isso, de saber que a gente está podendo contribuir também, né, para essa população, para essa comunidade, que vai agora ser beneficiada também com mais esse recurso e esse investimento que vai ser, já foi cadastrado ontem pelo município, e que agora vai ser direcionado esse recurso para lá.
Você é relator também do Estatuto da Pessoa com Deficiência, da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência na Câmara dos Deputados. O que isso significa?
Sim, as pessoas com deficiência, com doenças raras, né, são pautas, bandeiras aí do nosso trabalho, do mandato. Eu sou membro titular na Comissão da Pessoa com Deficiência, membro da Comissão de Saúde e fui designado relator agora da subcomissão que vai tratar desses temas lá no âmbito da Comissão de Saúde. A gente tem ainda no mandato passado um trabalho que foi feito dentro dessas temáticas e agora a gente espera dar continuidade. O que acontece, Olga, essas famílias acabam ficando também, são pessoas invisíveis, muitas vezes por parte do poder público, das políticas públicas, são esquecidas e sempre deixadas de lado, né, sempre são os últimos na lista de atendimento. A gente está tentando mudar essa realidade, então propondo alterações nas políticas públicas, propondo alterações na legislação, justamente para quê? Para que essa camada da sociedade, por exemplo, quando a gente fala de pessoas com alguma doença rara, nós estamos falando de 13 milhões de brasileiros. Então, assim, são 13 milhões de brasileiros com necessidades no nosso país.
É muita gente.
É muita gente. Então, essas pessoas precisam de um atendimento diferenciado, o acesso à saúde, o acesso à medicação. Os medicamentos são medicamentos de alto custo.
E, olha, a internet está cheia de gente pedindo socorro.
Isso.
Muito. Uma outra, eu estava falando com a primeira-dama aqui, a Fabiola, não sei se você ouviu, Beth. Eu estou recebendo um pedido de Minas Gerais, de uma pessoa que está numa fila, está perdendo a visão e está com descolamento de retina e não consegue fazer a cirurgia. Então, como é que se resolve isso, deputado?
Sim.
Porque com a pandemia, teve um represamento, né?
Sem dúvida.
A gente tem um zilhão de pessoas nesse Brasil afora, se a gente pegar só o nosso Paraná, meu Deus, quanta gente esperando por uma cirurgia. Como é que vocês, lá em cima, conseguem ajudar a resolver? Porque vocês lá também estão para isso.
Sim.
Para resolver esse problema. Isto é problema.
Sim.
Porque
sim.
Nós estamos falando de vida, nós estamos falando de saúde.
Sim. O primeiro passo é logo quando a criança nasce. Existe um teste que é chamado teste do pezinho. Mas agora, com o avanço da ciência, a tecnologia, esse teste ele foi ampliado. Então, ele permite que, através do diagnóstico precoce, várias doenças, dessas doenças que são doenças raras, em que as crianças nascem com alguma má formação, anomalia congênita, elas sejam identificadas de forma precoce e a família seja orientada a levar essa criança a um centro de referência. Então, a primeira coisa é investir no diagnóstico precoce. No ano passado, a lei foi sancionada, a lei que cria o teste do pezinho Sim. ampliado. Só que ela não saiu do papel. Então, o nosso trabalho agora lá na Comissão de Saúde vai ser justamente cobrar o poder público para que essas ações de política pública saiam do papel. Para que todos os nascidos vivos aqui em Cascavel tenham direito de ter acesso ao teste do pezinho ampliado. Por quê? Isso vai evitar inúmeros problemas. Vai evitar crianças que ficariam com sequelas gravíssimas, que vão poder ter uma vida normal, vão poder ir para a escola, vão poder ir para a faculdade, vão poder se formar e vão poder amanhã ou depois estar aqui, Olga, no teu lugar, no meu lugar, lá no Congresso Nacional, por que não? O que ocorre hoje é que, com a lentidão do diagnóstico, essas pessoas demoram para conseguir depois fechar o diagnóstico dessas doenças, que são doenças graves, que precisa de muitos especialistas, e vão parar onde? Normalmente vão parar num leito, numa UTI.
E às vezes morre e não vem a solução.
E ali muitos morrem. Né? Hoje é a segunda maior causa de mortalidade infantil no Brasil. Já é a segunda maior causa de mortalidade infantil. Nos Estados Unidos é a maior causa de mortalidade infantil. E a tendência no Brasil é essa se tornar também, se nada for feito. Então, é esse o debate que a gente tem feito, inclusive envolvendo os municípios, envolvendo o Estado, envolvendo a União. Nós estamos iniciando o trabalho agora lá na Comissão de Saúde, e com certeza espero poder contar com o apoio da vereadora Beth para que a gente, quem sabe, faça até uma reunião aqui em Cascavel para debater isso, porque isso é fundamental. Se a gente assegurar essas medidas, que são medidas preventivas, assegurar o acesso a esses medicamentos de alto custo para acabar com esse negócio das famílias terem que ficar fazendo vaquinha. Vaquinha para um medicamento de 1 milhão, de 2 milhões, 3 milhões de reais. Tem medicamentos, Olga, de 9 Sim. milhões de reais, dose única.
Já me pediram ajuda para um de 12 milhões. Então, a gente que está nessa área está sempre numa vitrine e as pessoas alcançam a gente. E eu faria também a mesma coisa, se tivesse
Com
alguém
certeza,
que
Deus me livre, né,
da minha família. A gente corre atrás. Agora, a gente sabe que é uma ferida aberta. A questão da saúde no Brasil é uma ferida aberta e sangra.
Sim.
Quem tem dinheiro, vai, faz, paga e resolve. Quem não tem, espera ou morre. É uma realidade cruel essa. E quando você fala de que está na gaveta, eu fico muito revoltada, porque tem Sim. muita coisa boa engavetada. E você, como vereadora, sabe disso também.
A gente tem feito esse trabalho, Olga, de dizer e de cobrar realmente que a legislação, se ela foi aprovada, é porque ela tem um objetivo. Então, ela não pode ficar engavetada, ela não pode ficar no papel, ela tem que se concretizar. Inclusive, nós votamos essa semana e com certeza vai chegar às mãos do deputado Diego Garcia, que foi uma moção de apelo à Câmara Federal para aprovação, por exemplo, da medicação para autistas, né? A questão do canabidiol, que é um medicamento importante e que não tem disponível na rede do SUS, né? Tem o aripiprazol também, que é um remédio importante, que também não tem, e as famílias precisam, né, dessa medicação, as crianças precisam, e também não está disponível. Então, a gente precisa que isso faça parte dessa lista de medicamentos de forma gratuita, e a gente sabe que tem crescido crescido muito o índice de crianças, né, que sofrem do transtorno do espectro autista, né, a gente chama de autistas, porque realmente é uma situação muito difícil para a família que não tem condições.
E o canabidiol tem sido importante.
Extremamente importante.
Assim como também, que bom que você tocou nesse assunto, a gente está terminando aqui quase, mas vai dar tempo de falar. Eu conheço vários casos, eu não sei se você conhece, deputado, casos de pessoas que consomem o canabidiol. Eu tenho o caso de uma amiga que tem... Tenho vários, mas vou citar um dessa amiga, que tem a mãe com Alzheimer. Então, o Alzheimer... Há casos em que a pessoa fica violenta, né? Fica violenta. Quebra coisas, joga a cadeira, enfim. Com o canabidiol, acalma. A pessoa fica bem. Dorme a noite inteira, dorme bem. Então, vamos lá. Ela traz, né? Vem esse medicamento e ela paga R$300 um vidro que dura 30 dias. Para quem não consegue ter esse tipo de contato, que tem que comprar lá não sei aonde, na farmácia tem, sabe quanto que paga, deputado? O mesmo vidrinho que dá para 30 dias? R$2.100.
Já pensou?
Você acha isso justo?
É.
Pensa uma pessoa que ganha um salário mínimo. Como é que ela vai conseguir e saber que é um medicamento... Que é medicamento.
É medicamento.
Canabidiol, vamos parar, gente, de ser ignorante. Vamos pesquisar, vamos ler sobre o canabidiol. Eu sou uma defensora do canabidiol há muitos anos, porque eu sei a importância dele no tratamento de várias doenças. Que bom que você também é defensora.
No final de 2021, o Ministério da Saúde abriu consulta pública na Conitec para incorporar o medicamento via SUS. Mas, infelizmente, Olga, a indústria que desenvolve medicamento, ela não participou e não contribuiu, né, com as informações técnicas para a incorporação. Então, o processo acabou ali voltando à estaca zero e a Conitec se manifestando que não fechava ali a possibilidade de uma nova análise. Né? Então, cabe aí ao Ministério da Saúde, né, abrir novamente esse debate dentro da Conitec para a incorporação desse medicamento.
Faça isso, deputado. Abra esse debate, levante essa bandeira.
Com certeza.
É muito importante.
Com certeza.
Boa estadia por aqui.
Obrigado.
Obrigada pela visita. Você já tomou café?
Já tomei um cafezinho ali.
Ainda bem, já aprovou o café, viu, Marcelo Protásio, já. Beth, querida, obrigada também.
Eu que agradeço, Olga. É sempre uma satisfação, uma alegria falar com você, com os ouvintes da CBN.
Até uma próxima.
Até
agora
mais.
O repórter CBN Nacional, o intervalo, eu já volto.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.